Prazer estar aqui hoje. Hoje Lagoa é uma cidade que eu moro, né? Então.
Pois aí nos contava.
Foi adotado, né?
Você é de Passo Fundo, mas é mais carioca no momento, porque morou mais no Rio de Janeiro.
É, fui cedo morar no Rio de Janeiro.
É natural de Passo Fundo.
Natural de Passo Fundo. Mas eu morei mais tempo no Rio de Janeiro do que em Passo Fundo.
Isso. A esposa é médica aqui em Lagoa Vermelha. Atua em Lagoa Vermelha. Ela é de Passo Fundo?
Ela é de Montauri.
Montauri.
Montauri, perto de Marau, ali Casca, Vila Maria.
Ah, sim. É. Que maravilha. Desde quando que estamos aqui aí em Lagoa Vermelha?
A gente morava em Palhoça, né, em Santa Catarina, ali, próxima a Floripa, né?
Sim.
A grande Floripa, né, como se fosse a grande Porto Alegre. E aí ela veio em agosto, não, setembro, ela veio pra cá. E depois em dezembro eu vim pra cá.
Ah, sim. O que lhe pareceu Lagoa Vermelha?
A cidade foi bem acolhedora, na verdade. A única diferença que eu senti um pouquinho foi o frio, né, agora no inverno. Mas no verão tava tudo certo. O friozinho aqui...
Uma dessas cidades mais frias do Rio Grande do Sul.
É, porque pega muito vento aqui, né, e essa diferença eu senti. Mas a cidade é muito bonita, muito organizada aqui. A cidade é acolhedora, as pessoas aqui atendem bem. Todos os lugares que eu vou aqui, as pessoas são sempre solícitas, né?
É conhecido como a cidade da amizade.
É.
Aqui é a capital da amizade, capital nacional do churrasco.
É, então.
Já comeu o nosso churrasco lá no
Cruzeiro? Já.
Depois de tanto tempo? Mas churrasco top, né?
É, então. O que eu mais senti, assim, de diferença aqui do churrasco é a carne. Aqui não tem. Qualquer carne que tu vá no açougue aqui, tu compra,
é macia. Diferenciada.
É
tem diferente. Muita gente que vem diferente. De outros municípios comprar carne aqui, não só de outros municípios, de outros estados do Paraná, de Santa Catarina, gente que quando vem a Lagoa Vermelha, leva a carne daqui.
É uma carne diferente, vou te dizer, nunca tinha comido uma carne tão gostosa, macia, com sabor diferente, sabor de carne realmente, que hoje em dia é muito difícil, né? Pô, a gente morava lá em Floripa, lá... vinha aquela carne com sabor de plástico, né? Aquela carne. Aqui a carne é sabor de carne mesmo. Mas é tempo que eu não comia muito.
Então... E a esposa também se adaptou bem à Lagoa Vermelha, hein?
Tá bem adaptada, tá gostando bastante.
Que bom, ela trabalha.
Foi bem recebida aqui.
Trabalha para o município, né?
Ela é terceirizada, né?
Terceirizada.
Na verdade, isso, é. Ela trabalha nas UBS, no postão. Então, ela é terceirizada.
Clínica geral. Isso. E esse título de campeão brasileiro de jiu-jitsu, Roger?
Então, esse é um título inédito para toda a região aqui, seja de Lagoa, Passo Fundo, abrange até no estado inteiro, assim, é um título muito difícil, né, de conseguir. Então, eu pude ter a oportunidade esse ano de lutar o jiu-jitsu sem kimono. Eu vinha lutando jiu-jitsu com kimono há muito tempo e também já ganhei todos os títulos que eu já poderia ter ganho. Então esse ano eu me propus a fazer um desafio, né, de estar lutando sem kimono, que é um jiu-jitsu diferente, né, o grappling que a gente chama, ou no-gi. E aí, nessa proposta eu falei, cara, vou me desafiar. Então eu comecei lutando em Curitiba, fui campeão, eu falei, opa, porque eu sou muito melhor sem kimono do que com kimono, na verdade.
Sim.
Mas como eu abri minha academia, então eu passei a maior parte do tempo ali lutando com kimono e esse ano eu resolvi, não, vou lutar sem kimono, vou me motivar a fazer coisas diferentes. E aí participei em Curitiba, ganhei, depois participei do ADCC, fui campeão do ADCC, que como eu estava explicando, é a competição mais difícil do mundo em relação às regras, né? São poucas regras.
Regras bem duras.
Regras não. Em vez de ser regras duras, eles não têm regras, né? Tu pode fazer o que é. A regra duras vem da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu.
Duras são as lutas.
Duras são as lutas, exatamente.
O ADCC, é quase como vale tudo.
O ADCC é quase vale tudo.
Aí você comentava com a gente que é uma categoria que apresenta muitas lesões, quebra de braço, etc.
Isso, porque como não tem muitas regras, então você pode fazer vários movimentos, várias técnicas que são ilegais nas outras confederações, no ADCC é liberado, então é uma carnificina ali.
E você resolveu encarar essa categoria?
Resolvi, porque eu já lutei já várias seletivas, né? Antes de eu ter a minha própria academia, eu era atleta, né? Sempre fui atleta. Então eu já estava acostumado com isso. Então eu só trouxe aquela memória do passado para o presente aqui, botei a cara lá e fui campeão. E depois também fui campeão gaúcho também.
Então você já foi campeão paranaense, né? Curitiba, né?
Fui campeão em Curitiba.
Isso.
Só que em Curitiba é um campeonato internacional, não é um campeonato regional.
Ah, é um campeonato internacional.
Porque a Confederação Brasileira, ela faz um circuito no Brasil inteiro. Por exemplo, ela começa lá na Bahia, ela tem no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, ela tem em Florianópolis, ela tem em Curitiba, ela tem na Bahia. Então, todo o Brasil tem um circuito que se chama IBJJ, não é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, daí é a Confederação Internacional. Então, todos esses campeonatos que acontecem no Brasil são campeonatos internacionais, vem gente de fora até, de outros países, bem longe até. Por exemplo, eu tenho um companheiro de equipe, o Adam Wazinski, até difícil de soletrar o sobrenome. Ele é acho que é irlandês, se eu não me engano. E ele veio e foi campeão brasileiro e disputou também algumas competições aqui da IBJJ, né?
Foi seu primeiro título nacional?
Foi o meu primeiro título nacional sem kimono. Eu já havia ganho uma Copa do Brasil com kimono. Só que não era pela Confederação Brasileira, mas o meu primeiro título nacional, meu primeiro título de campeão brasileiro, assim, foi o meu primeiro.
Você salientou que abriu uma academia, abriu em Passo Fundo?
Em Passo Fundo. Isso, em Passo Fundo.
Então passa mais em Passo Fundo que Lagoa.
Ainda a gente não abriu, a gente está em fase ainda de reestruturação, de reforma, de chegar ao tatame, né? Tatame demora um pouco para ser instalado, então vai mais uns 20, 25 dias até a gente abrir. Mas a minha ideia, né, junto com, eu tenho dois sócios, é a gente abrir uma franquia na região, por exemplo. Sim. A gente já tem previsto aqui para estar abrindo em Biraiaras uma filial, a gente já tem em Itapejara, a gente já tem em Passo Fundo. Então, o nosso objetivo é...
expandir.
É colocar o jiu-jitsu nas cidades que ainda não tem, que não conhecem o esporte. Porque o meu objetivo hoje, né, dentro do jiu-jitsu, depois de todos esses anos de trajetória, de...
Já são quantos anos nessa lida aí do jiu-jitsu?
Eu comecei em 99, mas a competir em 2003.
Sim.
Então hoje nós estamos em 2025, que é uma longa história, né? Desde a faixa
uma boa caminhada.
Desde a faixa branca até a faixa preta, ganhei, eu costumo dizer, eu muito mais ganhei do que perdi, né? Tive esse privilégio de ter muito mais
vitórias do que derrotas.
As derrotas eu tive bem poucas mesmo, sabe?
E agora já logo aí vai colocar o título em jogo.
Do ADCC eu vou estar em agosto aí em São Paulo, disputando esse... Vou botar aí o título
em jogo.
Faz parte, né? Eu acho importante a gente estar sempre... Não se acomodar. Eu nunca fui um cara acomodado. Eu não tenho, por exemplo... Eu não tenho o ego nem o orgulho de dizer, bom, eu sou campeão agora, eu vou ficar na minha zona de conforto. Eu gosto de estar sempre ali competindo. Isso. E
sempre encarando novos desafios.
Novos desafios. Independente se eu vou ganhar ou vou perder, eu gosto de estar ali, gosto de estar competindo e me desafiando, principalmente.
Isso. Parabéns pela conquista, né? Torcemos aí para que continue nesse caminho vitorioso.
Isso. Com certeza, esse resto de ano ainda pretendo lutar o Mundial... em Las Vegas.
Opa!
Né?
Esse é o grande objetivo.
Esse é o grande objetivo. Tenho que renovar o meu visto e o meu passaporte, que estão vencidos. Eu já lutei 4 mundiais, né?
4 mundiais.
É, nos Como Estados é que foi? Unidos foram 2 em Los Angeles, 2 em Las Vegas. Foram campeonatos bem difíceis, mas eu acredito que eu não tinha ainda a experiência, a maturidade que eu tenho hoje. Uhum. Então foram experiências legais, foram experiências boas, mas confesso que quando a gente chega lá nos Estados Unidos, a gente fica um pouco deslumbrado, né, com aquele mundo. Eu saí do interior, tive uma infância bem pobre, então você...
Você é do interior de Passo Fundo?
Eu sou do Passo Fundo, né, mas é considerado interior.
Ah,
Passo
tá,
Fundo,
não, né? sim.
Eu morei na Coab, em Passo Fundo.
Aquele começo difícil, sofrido.
Depois eu fui pro Rio de Janeiro, tem uma história bem, vamos dizer assim, bem interessante, tanto no Rio de Janeiro quanto uma história de vida, né, como meu pai foi um cara abusador que me espancava muito, assim. Ah. Era um cara que eu fui muito espancado, muito humilhado, eu fui muito abusado psicologicamente, de todas as maneiras...
Aquele sistema rígido de antigamente.
De todas as maneiras que você pode imaginar eu fui... Uhum. Eu tive esse
problema.
Esse problema com meu pai. Mas o irmão dele, meu tio, era um desembargador no Rio de Janeiro. Então, quando ele percebeu que eu estava sem limites, sem controle, né, ele acabou me levando para o Rio de Janeiro. E aí ele me deu disciplina, me deu o amor que eu precisava, que eu não tinha nenhuma referência masculina, né? Então eu era um filho desencapado, né?
Ah!
Então meu tio...
Quer dizer, apanhava bastante do pai, mas porque aprontava.
Eu apanhava muito do meu pai, mas eu fiquei um cara revoltado, não.
Né? Provoca uma revolta, né?
E aí quando eu fui pro Rio de Janeiro, meu tio me deu toda a disciplina, né? Um desembargador ali, ele me ensinou. Eu não bebi até os 23 anos, né? Não deixava fazer tatuagem, hoje eu tenho tatuagem. Então foi muito importante o meu tio na minha
deu
vida,
como, na vida,
como,
né,
uma referência. Infelizmente ele faleceu. Eu não pude concluir minha faculdade de Direito, porque ele faleceu, eu acabei não tendo condição financeira, tive uma filha, então eu tive que optar em estar cuidando da minha filha e deixei então um pouco a faculdade de lado e aí continuei no esporte, né?
Isso mesmo. Bom, esperamos aí agora em agosto voltar a conversar aí, quem sabe aí, mantendo o título.
Isso, eu tenho muita confiança de que isso vai acontecer.
Tem o apoio de alguém aqui em Lagoa Vermelha?
Eu tenho apoio aqui do...
Tonial?
Do Tonial. Pô, o Tonial é uma pessoa, eu posso dizer, bem especial, assim, porque eu tive ali um acolhimento, um atendimento humanizado. É uma empresa que ele falou, pô, eu tô aqui há 30 anos, ele botou lá na cadeira, me ofereceu um chimarrão, a gente bateu um papo, como se a gente tivesse se conhecido há muitos anos. Sim. Então eu me identifiquei muito com ele e principalmente o material dele é muito bom, então eu até recomendo aí a todas as outras equipes, né, não só a minha,
material esportivo,
que valorizem a região, né? Porque às vezes a gente vai fazer um orçamento em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, pode ser até que fique um pouco mais barato, mas eu acho que o mais importante é a gente valorizar o que é da gente,
isso,
o interior
mesmo,
né? Uma empresa como a do Tonial, uma empresa, não é uma empresa grande, é uma empresa média, mas é um cara honesto, é um cara que eu vejo aqui que todo mundo fala bem dele. Então, para mim, isso é mais importante do que eu pagar mais barato. Eu acho importante eu estar valorizando o pequeno empresário e o empresário da região, né? Isso. E principalmente pelo tratamento dele, a família, todo mundo ali, desde que eu cheguei, né? Eu cheguei ali todo tatuado, ele estourado. Eu pensei,
o cara fica meio assustado.
Eu achei, pô, o cara vai me atender mal. Não, o cara não me atendeu super bem, assim, mas super bem mesmo. Eu fui muito bem atendido pelo Tonial. Quero agradecer e parabenizar ele pela forma como ele trata os seus clientes.